Começa agora o Boletim UESC.
Bom dia, ouvinte, comunidade acadêmica. Olha só quem voltou para trazer o produtinho que chega nesse horário. Aqui quem fala é JP Carqueja e agora são exatas 11 horas e 31 minutos. Está indo ao ar agora mais uma edição do Boletim UESC.
Olá, bem-vindos a mais um programa. Meu nome é Tris Figueiredo e vamos para mais uma rodada de notícias nessa quinta-feira, dia 25 de abril.
E se liga só que essa edição do Boletim não é como uma edição de uma quinta-feira qualquer, não é isso não, Tris?
É isso aí, JP. O Boletim de hoje é uma edição especial dos 50 anos de fundação do campus Professor Soane Nazaré de Andrade, o querido campus da UESC.
Se liga só, nas palavras do nosso reitor Alessandro Fernandes em comunicado oficial, é dito que o campus é, abre aspas, mais do que uma estrutura física, muito mais do que um território em que protagonistas diversos em ação construíram, erguem e estão produzindo, dialogando, transformando, defendendo ideias e ideais, entretecendo o mundo e o tempo em sonhos e afazeres. É assim que podemos descrever o campus Professor Soane Nazaré de Andrade, fecha aspas. Rapaz, o homem fala bonito, né? Certamente o reitor aí de muitas palavras.
Mas e quanto às palavras de nossos amigos, estudantes e funcionários? Pensando nisso, a Rádio UESC traz de volta o quadro Fala Povo com as vozes da UESC.
Fala povo!
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 Meu nome é Isabel, me sinto muito bem aqui dentro, porque aqui é de onde eu tiro meu sustento, né? E eu sou bem acolhida aqui dentro, bem respeitada pelos alunos, professores.
Meu nome é Luara, eu faço engenharia de produção. Eu gosto bastante de quando a gente tem a sinuca, esse ambiente do céu. Eu acho que ele é bem importante para nós estudantes, de certa forma, para espairecer.
Meu nome é Arley, trabalho aqui no setor de patrimônio. A universidade ela tem uma estrutura que oferece um conforto. A gente tem os ambientes refrigerados, tem um cafezinho também, né? Trabalhamos em um órgão que nos oferece uma visibilidade da área verde. A gente nota que o pessoal se esforça aqui dentro.
Meu nome é Lana, eu faço letras, sou caloura. Entrei esse ano e já me senti muito bem acolhida aqui. É um espaço muito receptivo, com espaço para entretenimento, para descanso com seus amigos, que eu já me sinto muito bem, já me sinto em casa.
Bom dia, meu nome é Thiago, eu sou uma das centenas de terceirizados que a UESC tem. Passo praticamente meu dia inteiro aqui, é de onde eu tiro meu sustento. Já participei de várias coisas aqui na UESC, é um campus muito acolhedor. Num geral, as pessoas são muito acolhedoras. Um campus que causa inveja a maioria dos lugares das universidades do país, em beleza, preservação de natureza. Uma galera muito gente boa, um pessoal muito amigável.
Fala povo!
Fala povo!
Fala povo!
Fala povo!
Fala povo!
Fala povo!
Fala povo! Fala, povo.
Caraca, sensacional. Muito obrigado aí, viu, equipe? É muito bom saber que o campus é constituído de tantas vozes e tantas experiências.
E nesse clima de comemorações, a UESC realizou hoje, dia 25, a entrega de títulos honoríficos para 5 grandes personalidades da região.
Se liga só, para quem não sabe, os títulos honoríficos são destinados àqueles de grande reconhecimento que não precisam necessariamente pertencer ao quadro da universidade e que tenham prestado relevantes serviços à instituição ou ao desenvolvimento do ensino, da ciência, da tecnologia ou da cultura.
Foram duas honrarias de diferentes, a de professor emérito para Aurélio Farias e Adélia Pinheiro, ex-docentes da casa, e a de doutor honoris causa, que foi entregue para o músico Sabará, para o fotógrafo e memorialista José Nasal e para o cantor Cocó, que faleceu em 19 de fevereiro, aos 72 anos.
O título doutor honoris causa é a máxima distinção concedida por uma universidade. O nome, inclusive, tem origem latim e significa por causa da honra. Por isso, esse título é dado em reconhecimento a quem fez um importante trabalho, dando à pessoa igual tratamento e privilégios daqueles que obtiveram doutorado acadêmico de forma convencional.
E para prestigiar a entrega dos títulos, a Rádio UESC preparou 3 matérias especiais, falando um pouco mais sobre cada um dos prestigiados.
Tá preparado? Então se liga só. Para a nossa primeira matéria, teremos Sabará. Fica ligado.
de improvisar baterias em caixas de sabão na adolescência, até tocar ao lado de artistas como Dalva de Oliveira e Calbi Peixoto. O lirense Adalmiro Leôncio da Silva, mais conhecido como Mestre Sabará, percorreu um longo caminho até se tornar um dos principais personagens na cultura baiana.
Apesar dele ter vindo de uma realidade de pobreza, né, dificuldade, de uma família oriunda de zona rural, no Banco do Pedro, mas ainda assim ele conseguiu percorrer um longo caminho para ser conhecido como principal baterista da região, tanto da região quanto nacionais. Grandes nomes da música já foram acompanhados por Sabará na bateria.
Sabará começou a carreira profissional como baterista aos 23 anos. De aluno e músico excepcional, ele passou a ser professor. Seu jeito simples e acolhedor, atrelado a muito conhecimento e técnica, cativou muitos alunos, que até hoje demonstram carinho e gratidão ao mestre, como percebemos no relato de seus ex-alunos, Matheus Albuquerque e Marcelo Vieira.
Eu conheci Sabará quando eu tinha por volta de 17 anos, aqui em Ilhéus. Foi na época que ele estava dando aula na Casa dos Artistas, que funcionava no Centro Histórico de Ilhéus. Comecei a ter aulas com Sabará a partir dali. Não sabia que ia me tornar um grande amigo dessa pessoa, né? Ele acabou se tornando um grande amigo mesmo, não só meu, mas da maioria dos alunos dele, pela forma com que ele lida com as pessoas, né? Ele é uma pessoa carinhosa, uma pessoa que busca entender as dificuldades de cada um e ajuda a gente a enfrentar essas dificuldades, né?
A música, ela vai para além do instrumento, né? Então, eu ia para a aula do professor Sabará e, com certeza, eu sabia que não ia aprender só a ler uma partitura, não ia ter uma aula só de bateria, né? Ele conseguia trazer para o contexto ali da aula dele várias coisas, questões do dia a dia, ensinamentos de vida mesmo. Então, assim, era sempre um aprendizado muito amplo. Era dos tambores pra fora, assim, você aprendia muitas coisas. Além das histórias dele também, né? O Sabará é uma pessoa divertidíssima e a gente sempre, com bom humor, né, aprendia muitas coisas ali para além do instrumento.
Com seu método único de ensinar, Sabará ganhou muita influência, se tornando mentor de diversos artistas de expressão nacional e internacional.
O método que ele criou ajuda muito no aprendizado, porque na primeira aula que você faz com o mestre Sabará, você já sai tocando. E para além de tocar, ele é responsável por ensinar teoria musical para as pessoas, né? Não era só chegar a tocar um instrumento, a gente aprendia a ler partitura. E esse foi o principal diferencial na vida de muita gente. Abriu muitas possibilidades para inúmeras pessoas, né? Dá para citar aqui, por exemplo, o baterista Thiago Nogueira, de Itabuna, que começou a ter aulas com Sabará ainda criança e alcançou o topo, assim, né, da carreira dele, tocando com Margareth Menezes, por exemplo. E eu, que também gosto de rock, sei também que ele tocou numa banda de metal de Salvador chamada Headhunter DC, que também é conhecida mundialmente.
Sabará não marcou apenas a história da música, mas também a história de vida daqueles que tiveram a honra de aprender com ele.
Uma das principais coisas que eu aprendi com Sabará em relação ao mundo da música foi justamente essa interseção entre a vida lá fora e o instrumento musical, né? Através do instrumento musical eu mensurei diversas coisas, diversas formas de aprender na minha vida, inclusive academicamente. Quando eu comecei a aprender um instrumento musical, eu trouxe isso pra academia, então eu estudava da forma como eu estudava o meu instrumento, eu lidava com as minhas frustrações da mesma forma que eu lidava, e ainda lido, né, com as frustrações do meu instrumento. Foi através dos ensinamentos do mestre Sabará que eu aprendi, né, que a evolução, ela não é linear, a gente tem altos e baixos, tem que saber, tem que ter maturidade pra absorver isso, senão você não evolui no seu instrumento. E assim eu penso, né, que é na vida também.
Mestre Sabará completa 67 anos como baterista e recebe o título de doutor honoris causa pela Universidade Estadual de Santa Cruz, que reconhece seu papel imprescindível para a história da música regional como músico, artista, educador e fonte de inspiração para tantos instrumentistas.
Viva Mestre Sabará! Viva Doutor Sabará!
Com produção por Dominique Alves e Júlia Molfi, reportagem por Dominique Alves, edição por João Pedro da Costa e orientação de Helena Buquerque e Priscila Schecker.
E muito obrigada, equipe! Mas não acaba por aí. Ouça agora a nossa segunda matéria, falando dessa vez um pouco mais sobre José Nasal.
O
sul da Bahia é uma das porções mais belas e vibrantes do nosso país. E o trabalho de José Nazal Pacheco Sub tem sido fundamental para destacar a potência e as particularidades da região. Nascido em 25 de janeiro de 1956, na cidade de Ilhéus, na qual cresceu e fez sua carreira, Nazal é fotógrafo, memorialista e escritor.
Eu comecei a fotografar em julho de 1972. Eu tinha 16 anos e estudava no Colégio Nacional da Piedade. No meio do ano, eu resolvi comprar uma câmera para registrar os nossos momentos de colegas, os momentos juntos, tanto no colégio como nas saídas que a gente fazia em grupo, né? Rapidamente, em 30 dias, eu mudei de uma câmera simples que tinha comprado para uma câmera já profissional, né? Comprei, inclusive, aqui em Ilhéus. A partir daí, fui cada dia mais gostando. Difícil dizer o momento que você se apaixonou, mas foi amor à primeira vista, né? E nesses pouco mais de 50 anos, 52 anos vai fazer, é um aprendizado a cada dia. Ninguém nunca sabe tudo, ninguém nunca sabe de uma forma completa, na totalidade das técnicas, do saber. Mais importante do que, às vezes, até a própria técnica, é a sensibilidade, o olhar sobre aquilo que você vai registrar.
José Nazal produziu um grande acervo de fotografias que projetam as transformações geográficas da cidade de Ilhéus ao longo dos anos. Em conversa com o fotógrafo, ele nos conta de que forma passou a registrar a construção visual da região sul-baiana.
Já com algum tempo de fotografia em curso, fazendo fotos como hobby, né? Em 1979, eu ganhei de presente algumas fotografias da minha família que estavam em posse de uma vizinha de minha casa, Dona Hermosa Cardoso Vieira. Ela me deu as fotos um pouco antes de morrer. E disse: meu filho, você gosta de fotografia? Toma essas fotos que tem a sua família, registro de momentos aqui em casa e em outros eventos, para você guardar. E isso me trouxe uma curiosidade grande, aí eu comecei a mexer nas fotos da minha família, em minha casa, na casa dos meus tios, na casa das minhas avós, né? E aí comecei a juntar fotos. Rapidamente eu entendi que ter fotografia de pessoas, registro de momentos, de eventos, né? Ficava difícil porque você não conseguia identificar todo mundo, e você mostrar uma foto sem conseguir identificar quem está presente na foto, na sua totalidade, fica ruim, é um pouco deselegante. Eu sempre pensei assim, daí eu mudei para guardar fotos de paisagens, da paisagem urbana de Ilhéus, que fui encontrando em casa, inclusive as primeiras foram em minha casa. Me despertou isso e eu comecei a juntar algumas fotografias. Em 1997, quando eu completei 25 anos de fotografia, eu fiz um trabalho, Ilhéus Ontem Bela, Hoje Linda, onde comparava 36 fotos, as primeiras fotos da época, quando foram feitas, nos anos 20, 30, 40, 50, e refiz as fotos buscando um ângulo aproximado para fazer o comparativo, né? Isso me despertou uma vontade de fazer esse acervo, né? E a partir daí eu fui cada vez mais juntando fotos e fotografando com um olhar sobre a foto que já tinha e às vezes fotos que vinha apenas por feeling e que depois até encontrei fotos que podem hoje ser comparadas. Eu tenho um acervo relativamente bom de fotos que podem ser comparadas.
Ao longo de 50 anos de profissão, o Nazal acumulou amigos e colegas de trabalho. Uma delas é Socorro Mendonça, que nos relata sobre a importância do memorialista para a história regional.
A minha relação com Nazal, essa proximidade, ela acontece já na fase adulta, quando ele lança o primeiro livro dele, Ilhéus Ontem Bela, Hoje Linda. E aí eu passei a prestar atenção em Nazal. E a partir desse livro dele é que eu realmente venho me aproximar e solicitar dele, comprar o livro e solicitar dele o autógrafo. E passei a acompanhar José Nazal mais de perto. Eu enxergo a influência e importância de Nazal para a história regional como fundamental. E não estou me referindo apenas ao trabalho fotográfico dele, não. Mas o conhecimento da política, né? A política mesmo de governo é fundamental, porque ele conhece os processos. Além disso, muito além disso, está o fato dele ser um autodidata, né? De ter buscado conhecer mais de cartografia, a forma como ele conhece a geografia, a divisão administrativa dos municípios e dentro dos municípios, os seus distritos e bairros. Tudo isso são trabalhos que foram desenvolvidos por José Nazal a serviço, né, do poder público, mas que tem aí uma grande dose de doação, de seriedade, de respeito e de honestidade. Eu respeito, admiro e me sinto honrada de ter hoje José Nasal como meu amigo.
José Nasal recebe o título de doutor honoris causa pela Universidade Estadual de Santa Cruz, que reconhece sua contribuição para a história e a geografia da região, destacando sua importância cultural e ambiental. Seu legado é uma janela para o passado, educando e inspirando as futuras gerações sobre a beleza e identidade única do sul da Bahia. Com produção por Dominique Alves e Júlia Molfi, reportagem por Júlia Molfi, edição por Felipe Santos e orientação de Eliana Albuquerque e Priscila Schecker.
Cara, que matéria sensacional. Muito obrigado novamente aí a todos os envolvidos na equipe. E esperamos que você, ouvinte, você que tá aí ouvindo mesmo, esperamos que esteja atento, pois agora, nossa terceira e última matéria do dia, né? Dessa vez, falando um pouquinho mais sobre cocó. Ouvem com a gente?
Clóvis de Figueiredo Leite. Esse é o nome do grande precursor do ritmo Lorde aqui na Bahia. Filho de Jorge e Antônio Conceição, ele nasceu em 6 de setembro de 1956 no Rio de Janeiro. Mas foi fora da sua terra natal que nosso artista Cocó quis trilhar o caminho que mudaria sua vida e a vida de muitos ao seu redor. Sua relação com a música se iniciou dentro de um colégio militar, participando de corais e banda marcial percussiva aqui na Bahia. Mas isso logo foi interrompido, pois teve que largar os estudos para ir trabalhar. Nesse meio período, sua família se mudou para o estado de Minas Gerais, mas não demorou muito e retornaram para a terra de São Salvador. E foi lá que se integrou à sua primeira banda, que tinha o nome de Farnight. Com ela, realizou muitas apresentações como contrabaixista e back vocal em programas televisivos da região. Essas apresentações o levou a conhecer vários artistas do mercado musical, e entre eles, outro grande nome da música regional sul-baiana, o baterista Sabará, que em 1972 conheceu Cocó e o convidou para fazer parte do Ritmos Lorde. Ele aceitou e de lá para cá foi se consagrando cada vez mais na carreira musical e no ritmo que intitulou o nome da banda que hoje conhecemos como Lordão. Quem compartilha um pouco da sua memória com o Astro é Deja Bess, o baixista da banda Lordão.
Olá pessoal! Aqui é Deja Bess. Então, sobre a pessoa de Cocó, é uma pessoa maravilhosa. Um cara que está te ensinando, né? No lado musical, como artista, ele está te ensinando direto. Uma pessoa muito boa, que sabia conversar com você, sabia comunicar contigo. Ele parece que sentia o que você estava sentindo. E aí vinha, conversava com todo mundo e dava apoio, né? E era um cara muito legal, um cara bom de conversa, um cara amigo. Como pessoa, eu acho ele uma pessoa muito boa. Foi uma pessoa maravilhosa, que tive o prazer de conhecer. E eu tenho muito a agradecer ao nosso querido Clóvis Leite Cocó.
Ele contribuiu de maneira significativa para a música popular da região sul-baiana e lutava para que outros artistas também cultivassem a cultura local.
Olá, eu sou a cantora Pérola, da banda Ney Pérola. Em relação à nossa classe musical, era muito importante, né, a presença dele como artista, como uma pessoa, né, que já estava na música há muitos anos. Ele era um incentivador, né, acolhedor, e a gente podia também ver nele o anseio pelo crescimento, né, de vários artistas. Ele era um pai para todos esses artistas, inclusive para nós que somos, né, ainda início na carreira, estamos iniciando. Era um exemplo, né, como artista, porque ele incentivava muito. E a banda Lordão, ela é uma escola, né, se você for observar. E hoje ainda continua sendo essa escola, mesmo depois da passagem dele aqui pela terra. Mas Deus sabe de todas as coisas e está olhando, né? Que ele esteja realmente em um bom lugar. É o que eu desejo.
Cocó deixou um lindo legado durante sua passagem. Em 2023, antes que nos deixasse, recebeu homenagem pela Assembleia Legislativa de Itabuna, a honraria comenda 2 de julho e a aprovação do título de doutor honoris causa concedida esse ano pela UESC. Infelizmente, ele não está mais entre nós, mas com certeza será sempre lembrado. Com produção de Gabriel Almeida e Kelly Fernandes, Operação sonora de Gabriel Almeida e Luiz Reis. Reportagem de Kelly Fernandes. Edição de Gabriel Almeida e orientação de Eliana Albuquerque e Priscila Schecker.
Galera, só fazendo uma errata aqui, uma pequena observação, na matéria foi dito que Cocó nasceu em 1956, mas na verdade isso aconteceu em 1951, tá? Não tem nenhuma diferença aí, só pra fazer uma observação, tá certo? Mas de toda forma, muito obrigado equipe, né? A matéria ficou fantástica, Cocó foi uma grande personalidade aqui da nossa região e sem dúvida vai deixar muita saudade.
Agora, nos 50 anos de Campos, nesses mais de 38 hectares de Campos, a ideia de ver tantas vidas serem mudadas por essa instituição é notória.
Uma universidade que forma e prepara através de ensino, extensão e pesquisa sempre teve um campus à altura, gigante, diverso, englobando diferentes necessidades dos mais de 30 cursos.
Além dos mais de 7 mil estudantes matriculados só na graduação, tendo ainda mais pessoas se contarmos estudantes de pós-graduação, professores e demais funcionários.
Um campus enorme, repleto de biodiversidade, oportunidades e sonhos. Olha que bonito. E que venham aí mais 50 anos. Parabéns, UESC!
É isso aí. E por hoje é só. O Boletim UESC fica por aqui. Mas amanhã, no mesmo horário, tem mais.
Se sentir saudade de essas e outras edições do Boletim, elas estão disponíveis nas principais plataformas de podcast juntamente com a nossa programação completa. É só procurar por Rádio UESC.
E para a nossa programação ao vivo e para ficar por dentro das coisas, nos sigam no Instagram, @radioesc, e baixe nosso aplicativo na Play Store. Mas, se você for um usuário de iPhone, também estamos disponíveis pelo aplicativo RádiosNet. Em ambos os casos, busque por Rádio UESC e, em última opção, temos também a rádio disponível no site da Rádio UESC.
É isso aí, se você por acaso tem interesse em divulgar algum projeto, informação ou até mesmo mandar sugestões de pauta, é só enviar um e-mail para produção.radioesc@gmail.com. Lembrando que não tem cedilha e nem acento, valeu?
Vamos ficando por aqui e até amanhã.
Um abraço, meus queridos. Até mais!
Esse foi o Boletim UESC.